transformando as artes.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar.
Eu vejo dois caminhos possíveis. Um que eu já estou vendo há mais tempo, que é por políticas públicas. E isso não é pouca coisa, porque, como é público, obriga o Brasil a ter conversas difíceis com o Brasil. A gente está adiando essa conversa. E quando a gente adia essa conversa, a gente está adiando vidas, dignidade, abraços, educação, sabe? A gente está adiando a reconciliação que o Brasil merece. As famílias merecem destruir a narrativa da destruição da família. E o Brasil está com medo dessa conversa. E vai doer mesmo, porque quanto mais oportunidade que as pessoas trans contar as nossas histórias a partir da nossa perspectiva, vai ser mais difícil expulsar a gente de casa.
Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que encontrar.
O Brasil é o país que contabiliza o maior número de assassinatos de pessoas transgêneros por transfobia no mundo. Em 2022, foram 131 casos. Quando se amplia para pessoas LGBTQIAPN+, a soma chega a 242 homicídios, com uma morte a cada 34 horas por motivo de ódio, além de 14 suicídios registrados naquele ano. Prestes a entrar para essa estatística, o artista e comunicador Ariel Nobre quis deixar suas últimas palavras e escreveu: "Preciso dizer que te amo." Com essa frase, escrita compulsivamente, Ariel sobreviveu ao suicídio e contou a história no filme curta-metragem Preciso Dizer Que Te Amo. Exibido em mais de 30 festivais de cinema no Brasil e no exterior, sendo premiado em alguns deles, virou campanha de prevenção ao suicídio de homens trans. Tudo só saiu do papel graças a um edital inclusivo. E é por inclusão das pessoas trans em todos os aspectos da vida em sociedade que Ariel luta e faz arte. Olá, eu sou Mariana Tocarnia, repórter da Agência Brasil. E este é o quarto episódio do podcast Transformando as Artes, que traz entrevistas com artistas transgêneros e não binários. Confira a conversa com Ariel, que também é publicitário e fundador do Observatório da Diversidade na Propaganda.
Queria que você falasse um pouquinho como é que começou o cinema na sua vida, como é que você vai entrando no audiovisual e o que, que é o cinema para você.
Nossa, sobre arte, que ótimo. Primeiro, assim, eu me considero artista muito profundamente, então eu não tenho nem conflito, porque algumas pessoas entram em conflito assim, nossa, não sei, me vem uma vibe meio corporativa, assim, mas eu, a última vez que eu fui reconhecido, que eu entrei na lista de papel e caneta, que é de comunicação, foi que eu escrevi 14 cartas à mão para 14 líderes do mercado de comunicação, falando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo há 14 anos consecutivos. Então, eu estou assim, nessa posição executiva e me tornei executivo porque eu sou artista. Não vejo essa linha. Onde eu estou, eu sou artista. E eu só sobrevivi hoje porque eu sou artista, porque a arte, a poesia é o meu jeito de comunicação. Assim, eu preciso entrar no coração das pessoas e eu faço isso de forma radical e através da poesia. Mas, com certeza, eu estou vivo hoje por conta da minha capacidade de produzir poesia. Dito isso, assim, é mais audiovisual. Eu Preciso Dizer Que Te Amo, que eu fiz assim, em 2018, mas é um projeto desde 2015, que é assim, é sobreviver ao suicídio, porque no último segundo eu lembrei de registrar o que seriam as minhas últimas palavras. E desde então eu escrevo Preciso Dizer Que Te Amo de forma cotidiana, e escrever Preciso Dizer Que Te Amo se transformou numa campanha de prevenção de suicídio de homens trans. E principalmente nessa primeira parte, perto assim, de 2015, eu escrevia muitas vezes. Talvez eu escreva, diria, patológico, mas eu vejo muito era uma forma de produzir saúde e tinha uma coisa de ser público, né? Uma coisa assim, essa é a mensagem que eu tenho para dizer para mim mesmo em público. E aí essa jornada, teve um momento que eu quis contar essa história de uma forma maior. E aí eu contei com Preciso Dizer Que Te Amo. E desde então, eu acho que mais que cineasta, eu sou artista e contador de histórias, porque depois do Preciso Dizer Que Te Amo, que teve uma carreira legal no cinema, eu não senti necessidade de contar uma outra história daquele formato. Eu até produzo coisas audiovisual. 14 cartas virou um vídeo, eu lendo essa carta. Também fiz outra, que chama 5 cartas. E o Sesc Santana me contratou num momento muito ruim da pandemia. Eles quiseram que eu escrevesse cartas para pessoas do bairro, né, para São Paulo, onde eu morava. E aí eu escrevi 5 cartas assim, para 5 entidades, que era a vizinha, a igreja, o restaurante, o amigo, a avó. Então, eu escrevi para uma senhora, minha amiga mais velha do bairro, escrevi para a igreja do bairro, restaurante que eu ia.
O que tinham nessas 5 cartas que você escreveu?
Tinha coisas que eu queria dizer, talvez pessoalmente, e não conseguia. Todas as cartas eu escrevi mesmo e mandei para cada pessoa. Então, acho que o fato de você pegar uma caneta, um papel, escrever, e pelo menos para mim, é uma técnica que eu uso para falar logo o que interessa, entendeu? Eu não fico, oi, você está cacacacacara. Não, eu falo logo como eu me sinto, eu falo logo o que eu quero dizer. Eu acho que eu acesso mais o meu coração e logo o coração da outra pessoa. Então, foram coisas que estavam no meu coração para cada um.
Eu assisti o Preciso Dizer Que Te Amo. É muito lindo, muito forte, né? Eu não sabia que era realmente a sua história.
Sim, eu estava sem cabelo, mas agora tenho um pouco.
É um filme muito potente, né? E uma temática muito forte, que, como você disse, até nas 14 cartas, né? A gente é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? Sendo as pessoas trans as maiores vítimas. E o suicídio é uma forma de matar, né?
Sim, com as nossas próprias mãos.
Ariel, e como é que você vê hoje a presença e o incentivo para pessoas trans nas artes?
O jeito que o mercado da arte existe, ele já é excludente por si só. E isso afeta mais as pessoas que estão mais à margem, que é o caso das pessoas trans. Então, viram ruim com muito ruim, entende? Então, isso cria um abismo das pessoas que são artistas e as pessoas que são objetos de arte, sabe? As pessoas que desenham e as pessoas que estão ali para ser desenhadas. As pessoas que retratam e as pessoas que são retratadas. Então, o Brasil tem esse interesse. Todas as indústrias da narrativa, que é arte, propaganda, jornalismo, tem essa divisão de quem fala e de quem é falado, de quem retrata e quem é retratado, quem é documentarista e quem é personagem. E o que acontece é um ciclo, que a gente mudando a forma como a cisgeneridade, as pessoas nos olham, os interesses estão mudando. Então, eu vejo, por exemplo, cada vez mais o interesse de ser transafirmativo. Isso é uma vitória, porque não foi sempre assim. E as pessoas lutaram, a gente lutou por isso, o movimento social lutou por isso. Por outro lado, não aconteceu o mais importante, que é a gente ter nossa autonomia de representação. Então, a gente não tem ainda, de uma forma massiva, artistas trans consagrados, artistas trans em espaços de produção, assim, né, legitimados de uma forma mais massiva. Isso é muito ruim, porque a gente está sendo retratado com os olhos de pessoas que não têm as mesmas vivências que a gente, e a ideia de o que são pessoas trans estão sendo construídas por outras pessoas, que não a gente mesmo. Isso quer dizer que a gente está educando as próximas gerações a pensar que nós não somos capazes sequer de representar a gente mesmo, sequer contar a nossa própria história. Quando eu falo isso, é uma maneira de começar, ele é uma maneira de constranger, porque ou a gente entende que isso é um problema, ou a gente está achando que pessoas cis são melhores pessoas trans. artisticamente, comunicacionalmente, cognitivamente. Então, ou a gente entende que existe um problema, né? Você fala assim, ai, será que pessoas trans gostam de ir para o telemarketing e pessoas cis gostam do marketing? Será que mulheres trans gostam de se prostituir e mulheres cis gostam de ser líderes nas agências, nas galerias, né? São curadoras? Não, né? Não, né? É a mesma coisa de pensar numa questão racial. Ah, isso, pessoas brancas gostam de ser médicos, pessoas negras gostam de ser lixeiro. Não, não. Tem alguma coisa errada, que é a gente tem menos oportunidade. Na questão da arte, isso é grave, porque a nossa subjetividade, ela não é validada, ela não é mostrada, ela não é vista. Então, é como se... Ah, a gente não sabe fazer poesia. Porra mesmo, sabe?
Você falou que preciso dizer que te amo é fruto de um edital que era voltado para pessoas trans.
Na verdade, ele não é voltado para as pessoas trans, era para a cidade de São Paulo. Foi uma das últimas coisas do governo Haddad, na prefeitura aqui de São Paulo, e tinha cotas para pessoas trans. Que eu saiba, que eu me lembre, foi a primeira vez que eu vi cotas para as pessoas trans em editais. Eu lembro disso, eu lembro de pensar assim, de passar um filme na minha cabeça, de quando eu fiz minha transição, não que seja um portal que você passe, mas quando eu mudei de nome e estava no processo de, na época a gente escrevia no Facebook, eu escrevia muito como estava me sentindo e todas aquelas confusões internas e externas. E se hoje ainda é mato, né? Se era matagal, assim, principalmente para homens trans. Tal. Então, quando eu estava externando assim, os meus sentimentos e tal, eu atraí muitos olhares, atraí muitos jornalistas, eu atraí publicitários, eu atraí artistas. E eu lembro de... Eu compartilhei minha história muitas vezes, mas depois, assim, de um ano, eu vi que eu estava com os mesmos problemas. Eu contei minha história, algumas pessoas ganharam um prêmio de jornalismo, ganharam prêmio, e eu não, eu continuei tendo os mesmos problemas. E foi aí que eu pensei, eu não tenho real, não sei como vai ser a minha vida no mês que vem, estou no limite da sobrevivência, mas eu preciso entender que a minha história tem valor, porque essas pessoas estão contando a minha história e elas estão ganhando prêmio. Então, eu entendi que eu precisava contar a minha história e eu precisava lucrar com a minha história. E a partir daí, eu parei tudo que eu estava fazendo para esse edital. E nesse processo também de contar a história, eu entendi que a minha história passava por outras histórias. Por mais que a minha história seja protagonista ali, né? A minha história, não digo eu, mas a minha história... Precisa que tenha apanhado também de outras histórias, assim, tem aquelas pessoas, porque eu entendi que eu precisava da nossa comunidade, assim, e a Aretha, o Daniel e o Iago estão no filme. Eu lembro que eu chamei pessoas que eu gosto e pessoas que o critério era só por existir estavam me ajudando. Só de estarem ali vivas no corre delas, aquilo ali estava me ajudando. Não sei nem explicar, mas o fato deles fazerem o que eles fazem, elas e eles, isso me traz um conforto profundo, assim, para mim, sabe? Pensar que tem outras pessoas tendo problemas parecidos e batalhas parecidas cotidianas que eu tenho.
Até pegando esse gancho, né? Quem são as suas referências?
Olha, eu gosto muito da Aretha. Sabe que ela não é trans, mas eu preciso dizer que te amo, é muito inspirado nela, é na Kusama, sabe, a artista japonesa? Ela é famosérrima, é que é difícil falar o primeiro nome. Yaoi Kusama. Ela tem uma coisa da repetição, assim, sabe? Que eu passei também, que eu preciso dizer que te amo, né? Ela tem uma coisa, assim, é obsessiva, sabe? De vou ficar aqui fazendo bolinha até ficar mais calmo, assim. E eu preciso dizer que tinha surgência, tinha uma coisa assim, eu senti que eu não tinha nem outra opção, sabe? E ao mesmo tempo era confortável, porque, não sei, para mim era um grande insight, assim, do tipo, eu tenho um propósito na minha vida, que é escrever, preciso dizer que te amo até eu morrer, e isso é muito poderoso. E era uma forma de reconciliar com o mundo, com as pessoas, era uma ponte, era um jeito que eu falo de me costurar a vida. A Kusama, eu olho assim e falo, não, essa artistona aí, cansada. E a pessoa assim, é uma ref, assim, pra mim. E de pessoas trans, a Aretha é uma ref, assim, porque a Aretha teve todo um processo para hoje viver do que ela gosta, sabe? E eu acho isso muito admirável. Ela é uma pessoa que eu tô sempre olhando, assim, vendo o que ela tá fazendo, porque ela é uma artistona e uma artista também que tem muitas referências, assim, que é atriz, mas também é performer, é produtora de conteúdo, ela é bem multiartista. E eu acho isso muito legal. Tem uma artista também que eu tô muito impressionada com ela, que chama Marta Munihin, que ela tá na Pinacoteca da Argentina, sabe? E esse cara que é trans também, que é de Recife, chama Fernando Lins. Conheci recentemente e eu fiquei muito impressionada com ele, sabe? Até na capa da revista Cult, primeiro você olha, eu já vejo que ele é bom mesmo. Tem uma imagem que eu tava numa exposição dele, que é de uma garotinha. Quando eu vi, ninguém me falou nada. Eu falei, isso aqui é muito triste, isso é horrível, isso aqui é horrível. E aí, batatas, devem ter obrigado ele estar com essa saia, coisa. Claro que eu acertei. E isso é um sinal de um artista incrível, assim. Ele agora, na verdade, para mim, ele é um dos maiores artistas hoje, trans, incrível, assim. O artista plástico, ele, para mim, the best. Gosto muito de um jeito sentimental, assim. Não gosto de muitos parágrafos, sabe? Eu gosto de coisas mais diretas.
Perfeito. Já tinha visto as obras dele. Acho que ele teve até expôs aqui na Feira de Arte do Rio.
Muito ele bom. É muito bom. Para mim, ele é um dos maiores artistas do Brasil.
Ariel, como que a gente pode fazer enquanto país para incentivar mais arte? É porque é um problema tão generalizado, né? A gente é um país que valoriza tão pouco a arte, né? Qualquer que seja, sim, desde escola, enfim, né? Porque, como você disse, é uma coisa muito importante na sua vida, né? E na vida de todo mundo, né? Assim, um pouco. Então, como que a gente pode fazer para incentivar mais, incentivar talvez a presença de mais pessoas trans? Se estou edital, enfim, não sei se esse é um dos caminhos, mas como que você acha, né, que a gente pode expandir, assim, né? Incentivar a arte?
Eu sinto que condena a gente pro inferno só por a gente ser quem a gente é. Isso tem consequências na Terra, né? Quando você condena pessoas pro inferno eterno, por elas terem que ter relação, você tira o direito à alma e aí você, no fundo, limita as pessoas, né, da vida. Isso muda as atitudes na Terra. Você tem muita perspectiva, né? Você pensa a longo prazo. E tirar as pessoas trans desse inferno simbólico é crucial. E eu acho que a arte pode fazer isso. Políticas públicas, na parte de arte, de cultura, de comunicação, é crucial para a gente ter autonomia de representação. E a gente contar as nossas histórias a partir da nossa perspectiva. E também acredito em políticas privadas também. As empresas que são parte crucial da nossa sociedade, ter políticas de contratação e de desenvolvimento de carreiras. O que o Brasil colocou de dinheiro no Ministério da Cultura é 20 vezes menor do que o Brasil gastou em propaganda. É um quarto da educação. Qual a conclusão? A propaganda educa o que é ser homem, o que é mulher e o que realmente importa. Né? Você vê propaganda e fala assim, compre isso. A propaganda educa o Brasil sobre o que realmente importa. E a família da Margarina, ela é, eu falo que só muda o cliente, né? Ou a direção de arte em relação à Sagrada Família. Né? E dentro da propaganda tem a arte. Acho que a propaganda e a arte podem ajudar o Brasil a gostar de trans, sabe? Pode fazer acelerar essas conversas. E eu acho que isso vai ficar mais rápido se tiver pessoas trans em cargos de decisão, em todos os espaços. Por isso é importante tanto políticas públicas e políticas privadas.
Perfeito. Era até uma curiosidade. Você recebeu alguma resposta dos 14 líderes para quem você mandou as cartas?
Eu recebi poucas. A que eu mais gostei foi do CEO de uma agência que chama Publicis. Eles têm um programa que chama Entre, que é para mulheres na criação. Depois da minha carta, 10% desse programa afirmativo vai para mulheres trans. Todo ano vai ter de 3 a 5 mulheres. mulheres trans treinadas para ser diretores de criação. Claro que a gente queria 200, mas eu achei muito bom.
Com certeza. E aí, para a gente terminar, tem algum poema seu que você queira compartilhar?
Eu não quero encerrar uma frase que eu gosto muito. Eu ando pensando, estou fazendo os processos para fazer minha mastectomia e ando pensando sobre muito o que é ser homem, como ser homem nesse mundão. E uma frase que eu repito muito para mim mesma é: mais do que ser homem, transformar o que é ser homem. E é isso que eu quero dizer para mim mesma na sua frente.
Por favor, transforme.
Muita gente.
Ô, Ariel, muito obrigada, viu? Um prazer te conhecer, um prazer conversar contigo. Obrigada mesmo.
É nóis. Tchau, tchau. Tchau.
Você acompanhou neste quarto episódio do podcast Transformando as Artes a entrevista com o artista e comunicador Ariel Nobre, uma produção da Rádio Agência Nacional em parceria com a Agência Brasil. O curta do Ariel está disponível no YouTube. É só procurar pelo filme Preciso Dizer Que Te Amo. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Mariana Tocarnia. Adaptação, edição, roteiro e montagem de Akemini Tahara. Revisão e coordenação de processos e implementação na web de Beatriz Arcoverde. Gravação de Virgílio dos Santos. Versão em Libras da equipe de tradução da EBC. Utilizamos as músicas Preciso Me Encontrar de Candeia, na voz de Lineker, acompanhada de Ilu Obadimi, e Lua Deserta de Felipe Cato. A produção também está disponível nas plataformas de áudio e com interpretação de Libras no YouTube. No próximo episódio, trazemos a conversa com a quadrinista e ilustradora Alice Pereira.
Nascimento de ver.